A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Portanto, é necessário que a humanidade desperte para a fase vigente, que é a fase racional. E, através da leitura reflexiva do livro Universo em Desencanto, a pessoa vai desenvolvendo o raciocínio, passando a respeitar a natureza. Nós vamos dar prosseguimento fazendo uma leitura do livro Amarelão, onde fala os recursos da natureza para o bem da humanidade. Uma das provas de que o infante que vive em contato com a sua natureza vive bem é dada ao próprio vivente pela botânica, que é um ser admirável por ser comunicativa aos humanos. E por isso, aí estão na flora vegetais com recursos para a cura disto ou daquilo, dando ao vivente meios de remediar os seus males até não poderem mais poder. Também nos sais minerais, nos fluidos elétricos e magnéticos, ou até mesmo na autossugestão, o vivente encontra a cura quando há razão para ser curado. E tudo isto é possível porque tudo é originado das próprias partículas dos viventes e, por isso, tem grande ação benéfica para o corpo, tanto na cura como na alimentação, que são os legumes, cereais, etc. Está aí a partícula da deformação dos viventes transformada em vegetais. E, por isso, dependem dessa partícula para poderem viver. Eu explico assim, de diversas formas, porque existem viventes que bastam duas ou três palavras para compreenderem. E há outros que, por mais que se explique, mais querem explicações. E para muitos, é preciso milhares de formas de explicações. E ainda ficam em dificuldades para alcançar as coisas. Existem também as partículas dos animais, da água, da terra, e de todas essas partículas o vivente precisa para viver, pois todas elas são originadas da deformação do próprio vivente. Então pergunta ao vivente: e como é que essas virtudes podem ir para o estado natural, se são partículas deformadas aí nesses seres? Eu respondo: é muito fácil, conforme essas partículas que aí estão, que são as sementes causadoras de tudo isso que aí se mantém, vão indo para o natural, depois de todos serem imunizados, conforme aí vão morrendo, a natureza vai diminuindo a produção de tudo isso. E com o tempo, a natureza vai sentindo o abalo. E então, os demais irão enxergando, apesar de tudo ser feito naturalmente. Continua perguntando o vivente: e para todos no mundo serem imunizados, demorará muito? Respondo eu: não. Depois da escrituração pronta, dos seus anúncios e das suas propagandas, nasce imediatamente em todos a curiosidade de ver, de ler e de saber. E sabendo, através desta leitura, é o quanto basta para o vivente se imunizar. A todos interessará o conhecimento da imunização. E quando se trata de um interesse assim, não há quem não queira conhecer. E mediante a propaganda, irá mexer com todos. O mundo inteiro ficará surpreendido, todos aflitos para saberem como é isto. E aqui encontrando todas as justificações satisfatórias para todos darem o grito de honra e glória ao racional superior. Então, Porfírio, na natureza, nos reinos da natureza, o ser humano ele pode encontrar todos os remédios para a cura dos seus males?
Certamente, não só os remédios, como também encontra os venenos, quando não sabe usar. Porque a natureza nos dá todas as condições de aprendermos a nos regular, a viver com equilíbrio, desde o momento que a gente entende o que está fazendo neste mundo. Porque o mais incrível, a doença pior que existe no mundo, é a doença do desconhecimento do quem somos. As pessoas que não sabem que dependem da natureza vivem, na verdade, como verdadeiros bichos, porque não dão importância a quem nos alimenta, a quem nos dá o ar, a respiração e tudo isso. E não simplesmente nós não vamos aqui ficar como que idolatrando, né, aquelas questões que muita gente gosta de fazer, questões ideológicas e filosóficas, mas nós não estamos aqui falando de filosofias nem de ideologias, nós estamos falando de fatos. Experimente ficar sem respirar para entender o que eu estou querendo dizer. A vida não está no nosso corpo. Na verdade, a vida está fora do nosso corpo, mas nós não sabemos enxergar isso, porque materialmente as aparências nos induzem a perceber que nós estamos apenas neste corpo. Mas se parar de respirar, a gente percebe, a vida está fora. Se parar de beber água, a vida está fora do corpo. Se pararmos de nos alimentar, a vida está fora do corpo. Então, onde está a nossa vida, no final das contas? E que vida é esta que nós precisamos conhecer? Na cultura racional, nós entendemos que uns tantos habitantes do mundo racional, num progresso de um mundo de pureza e perfeição, saíram dos limites e deram consequência a uma transformação. Uma transformação de um pedaço, nos diz o racional superior, um pedaço até muito pequeno, de uma parte muito mais ampla, e que na transformação dessa pequena parte, uns tantos habitantes, e não foram poucos, uma infinidade, eles vieram à extinção e as suas vidas, ou a vida deles, daqueles tantos, ficaram como que dispersas, porque são vidas de seres eternos, podemos assim dizer, e que não se perdem, porque vida de energia não se perde, mas ela se deformou e se degenerou. E evidentemente que houve dessa transformação, houve uma criação uma criação não do nada, mas uma criação daquilo que veio se transformando e criando uma nova regência, uma nova natureza naquela parte. E é a natureza que nós estamos, e nós estamos na parte mais inferior daquela parte que se deformou, na categoria de bicho, ou, como quero entender, de animal racional. Materializados. Mas como assim materializados? Aqueles tantos habitantes perderam suas vidas para um foco de luz, e este foco de luz causou uma transformação. Dividiu aquela parte da energia que era uma energia pura, racional, se dividiu em duas, que é o que deu origem à água e à terra, e a energia dos habitantes com aquelas duas energias, ou melhor, com aquela energia racional que se dividiu em duas, formou aí um tripé que é a base da transformação de tudo. E aí, então, a vida deles, daqueles tantos, ficou neste conjunto e que foi se transformando. Daí veio a formação de outras partes, como a lua, as estrelas, né? E depois, então, no final das transformações da pureza, surge a categoria de bicho racional, dividida em duas classes, que é o animal racional e a classe de animal irracional, mas já bem aqui embaixo, não muito lá em cima, digamos assim. Porque no princípio tudo era energias puras. Foram degenerando, deformando, e a água e a terra que vem se formando, então começa a gerar, depois de um certo tempo, a parte mais degenerada, mais deformada, construindo então esta natureza que hoje nós conhecemos, com todos esses sistemas, essas galáxias que nós vemos daqui de baixo, olhando lá para cima. E tudo isso é aquela parte bem pequena do mundo racional que se transformou. Imaginem a grandeza que era de onde nós saímos. Mas não dá para imaginar nem para ficar pensando, porque não temos alcance com o pensamento, com a imaginação, porque na água e na terra, que é as duas partes do chão dessa natureza, é que aflora o pensamento e a imaginação. Mas para a gente conhecer a nossa verdadeira origem, que é aquela transformação de uns tantos habitantes que, por serem eternos, ficaram extintos, mas não perderam a vida, porque a energia é eterna, mas essa energia ficou dentro das trevas, como que extintos, né? Em forma de extinção. Mas quem somos nós, então, afinal? Nós somos aqueles que entraram na parte racional, ou somos como que uma nova criação? É isto que a gente tem que perceber, que Deus existe, e Ele é que cria o raciocínio. E o raciocínio é justamente a parte que nos distingue no meio de toda essa transformação e que nos coloca como filhos de Deus. Porque o raciocínio é uma criação de um raciocínio superior. E aqueles uns tantos são a base da construção do raciocínio. Ou seja, nós temos os uns tantos que se transformam nessa infinidade de raciocínios, e temos um raciocínio, apenas um, que é aquele que vem dar origem racional ao que está em transformação. Então, para que a gente possa entender, o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, ele está materializado em forma de máquina do raciocínio. Por quê? Porque é uma partícula daquele habitante que se extinguiu, animada pela centelha de um raciocínio superior a todos os raciocínios, o verdadeiro Deus. Então, todos nós temos, por vias das transformações, a nossa verdadeira origem é de racionais puros, limpos e perfeitos, que perderam virtude para todo o sistema, para formar toda esta natureza deformada. Ou seja, aqueles uns tantos formam a natureza, a vida deles fica nestas sete partes que se transformam gradativamente, mas somos um novo habitante. Vejam, entendam bem agora a questão da eternidade. Por que somos um novo habitante? Porque temos o raciocínio, que é a centelha do verdadeiro Deus. Somos o raciocínio, virtude daqueles uns tantos. Cada um de nós é um daqueles tantos, pela virtude que foi animada pela centelha de um só, que é o verdadeiro Deus. Então formamos assim um novo habitante. Então este é o habitante do mundo racional, que fica materializado em forma de máquina do raciocínio. Máquina do raciocínio por quê? Porque todas aquelas virtudes, todas aquelas energias puras da planície, que é o ponto de partida de todos, e dos habitantes que nela penetraram, então há a junção dessas duas, da energia que se dividiu em duas, da planície, e a energia dos habitantes, que ficou num foco de luz, gerando calor, e esse calor foi justamente a causa de que aquela parte veio se dividindo, se deformando, se transformando. E por via de consequências, as virtudes daqueles racionais, que foram reunidas num foco de luz, vão sendo distribuídas e transformadas para as outras partes que vão sendo formadas, a água e a terra, e depois os vegetais, primeiro a lua, depois as estrelas, e depois então os animais, ou melhor, os vegetais e os animais. Em cada uma dessas partes, totalizando sete partes, ficam, ou melhor, está uma partícula daquele habitante. Então, a vida que nós temos hoje, aqui na matéria é destas sete partículas, porque dependemos do Sol para viver, dependemos da Lua para viver, dependemos das estrelas, dependemos dos vegetais, dependemos dos animais, da água e da terra. Então a nossa vida está nestas sete partes do porquê assim somos. A nossa vida qual? Aí é onde nós começamos a nos conhecer. Nós somos pessoas que foram criadas neste mundo pelo verdadeiro Deus, mas como fomos criados? Essa é o que nós, essa é o objetivo fundamental que a cultura racional nos mostra, que a criação divina foi feita para recuperar aqueles tantos que se extinguiram.
É quando tem essa pergunta aqui, e como é que essas virtudes podem ir para o estado natural se são partículas deformadas, assim, nestes seres? Aí ele, o racional superior, eu respondo, é muito fácil, conforme essas partículas que aí estão, que são as sementes causadoras de tudo isso, que aí se mantém, vão indo para o natural. Quer dizer, e aqui, no primeiro volume...
São as partículas deformadas pelo calor do foco de luz e que vão sendo retiradas dessas sete partes e esfriando, que ele fala logo no primeiro volume da obra, ele já nos dá essa noção.
E é através da imunização racional.
Exatamente, que é a imunização racional. A cultura racional nos mostra esta força poderosa que é este grande ser que se chama, ou que nós identificamos como imunização racional. Aquela luz prateada que todos almejam um dia ter, um foco de luz prateado.
Por isso é importante a leitura do livro, porque no livro tem a energia racional, a imunização racional, que vai resgatando
isso. Esse processo de retorno, de desmaterialização, porque a materialização foi feita pela energia do racional superior que dá origem, que é o raciocínio supremo, criador do mundo, para que a gente possa voltar ao nosso estado natural. Mas a gente quem? É sempre nós temos que estar nos compreendendo que o raciocínio que se transforma é o raciocínio de uns tantos habitantes que abusaram da liberdade, não é? E o raciocínio que é a parte da imunização. Esse é a centelha divina. São dois raciocínios? Eu diria três, porque a natureza tem a parte dela também. Porque Deus e a natureza, como que dois entes ou duas energias, trabalhando para que aqueles tantos habitantes possam retornar ao estado natural. Tanto a natureza quanto o verdadeiro Deus estão trabalhando neste sentido. Porque o que atrapalhava realmente a cultura do povo era, por não se conhecer naturalmente, porque teve que haver toda uma preparação para chegarmos a este entendimento hoje da cultura racional, o que realmente atrapalhava era a falta do conhecimento da finalidade da existência do ser humano. Porque quem ainda continua não conhecendo a cultura racional está entrando até em processo de depressão, porque não encontra resposta naquilo que foi apresentado para nos preparar e lapidar, para nos levar de volta ao estado natural. Então tudo foi necessário haver uma preparação, e agora no terceiro milênio, essa revelação para provar à humanidade que a nossa origem, a nossa verdadeira origem não é do chão, não é da água nem da terra, e sim da parte muito, mas muito acima das estrelas, que é o mundo de pureza, limpeza e perfeição. Energia de vida eterna que não se perdeu, mas ficou em estado de extinção. Diríamos assim, para que a gente possa compreender, a última virtude de cada um daqueles habitantes foi, vamos dizer assim, colocada numa forma de energia das mãos do verdadeiro Deus, e nesta forma foi como que aquele sopro divino, ou uma centelha divina, que reanima aquela energia, mas ela está em trevas, está no chão, está magnetizada, materializada, e não pode viver, ela tem que se transformar, lapidar através de infinidade de gerações e chegando no terceiro milênio para a sua ressurreição. Então, tudo que aconteceu, eu estou falando terceiro milênio, ressurreição, é só para lembrar algo que nos aconteceu há 2000 anos passados, e nós sabemos que o Filho de Deus ressuscita no terceiro dia. E a humanidade ressuscita no terceiro milênio. Essa é uma comparação que vem sendo preparada para chegarmos a este entendimento. Mas se nós não sabíamos quem éramos, como poderíamos entender tudo que estava sendo dito até então? A cultura racional vem desvendar todos esses mistérios e apenas apresentei uma pequena comparação com a ressurreição do Filho de Deus. Mas quem é o Filho de Deus na cultura racional? O raciocínio. O raciocínio que todos têm na cabeça, na glândula pineal, que é a centelha divina, que é o vivente de vida eterna, que anima a energia que se materializou e que se magnetizou e que está vivendo na vida material sem se conhecer. Mas pela evolução, pela lapidação da parte magnética, depois da parte elétrica e agora da parte racional, aí então o ser humano vai encontrar na natureza todo, tudo, tudo como está escrito nas estrelas, na água, nos vegetais, na história da humanidade. Tudo que está escrito foi perfeitamente, eu diria que, não digo calculado, mas é mais ou menos por aí, porque há quem diga que Deus é matemática pura, e eu não posso dizer que não, mas naturalmente nós temos que compreender que existem uma infinidade de energias decorrentes dessa transformação inicial da natureza, daquela parte que não estava pronta, e que estas energias vieram formando ou se transformando em diversos mundos. O mundo astral, que nos acompanha há muito tempo, do astral superior, e o mundo do astral inferior, que é o mundo espiritual. O astral superior não é o mundo espiritual. O astral superior é a parte que já está bem acima do mundo espiritual. E tudo isso nós vamos conhecendo na cultura racional, sabendo que tudo tem uma regência, que a natureza é que nos fez, nos faz e nos mantém e nos dá todos os recursos necessários para termos uma vida equilibrada, saudável, do bem fazer, e que só precisávamos mesmo, na verdade, saber por que estávamos neste mundo. O grande problema é que nós tivemos que ser doutrinados antes de chegar no terceiro milênio, catequizados e até de certa forma escravizados pela vida da matéria, para nos contermos da ferocidade que a força magnética da matéria nos deu de triste herança. Pelo fato de uns tantos habitantes se materializarem na matéria, ficaram atraídos pela força magnética, e aí depois nós vamos entender que força magnética foi essa, que foi gerada na transformação daquela parte da natureza, e nesse magnetismo o ser humano teve que se lapidar para poder evoluir, se desenvolver e agora poder desmagnetizar-se e entender como que estas energias trabalharam, os reinos que foram necessários serem criados, os reinos, as sete partes, os sete reinos, e que vieram regendo a nossa vida e a gente não sabia disso. E a cultura racional nos mostrando hoje, revelando tudo isso, e muito simples, de uma forma objetiva, porque não é por uma catequese, sem ferir as convicções de quem quer que seja, simplesmente, culturalmente, nos apresenta a lei de causa e efeito. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Antes de ser uma coisa, é outra. Antes de sermos este corpo de matéria, somos um corpo de energia com sete partes. Por isso que nós podemos afirmar que a vida não está no corpo de matéria. Foi assim que eu comecei a argumentar com vocês. E procurem compreender bem isto. Esta vida que está no corpo de matéria não nos pertence. A qualquer momento a perdemos. É simbólico. A vida da matéria é simbólica. E quem não se conhece não sabe o que está acontecendo com a vida real. E qual é a vida real? A vida real que está num corpo de energia no espaço, em 7 partes. Mas como que é isso possível? Porque há uma centelha divina fazendo esta transformação, dando origem racional, dando ao ser humano que está materializado no espaço em 7 partículas e que vive na matéria como uma pessoa, como se fosse feito de matéria. Mas nós não somos feitos de matéria, nós somos feitos de energia. Tudo é energia transformada em seres. Mas por estarmos ainda muito atrasados, justamente por causa daquela força magnética que nos escravizou, não enxergávamos nada além da matéria. E hoje a imunização racional está tratando de levar aquelas 7 partículas para o estado natural, que são as 7 sementes que davam causa, ou ainda dão causa, à formação do corpo do ser, o corpo de matéria. Aí tem toda a mecânica dessas sementes gerarem, a mecânica celeste, a mecânica material. É muito estudo para a gente relatar de uma vez só. Mas aí está a causa do porquê assim somos. São essas 7 sementes, 7 partículas dos habitantes que se extinguiram e deram consequência à formação do Sol, da Lua e das estrelas, da água e da terra, dos animais e dos vegetais. Então, nestes 7 reinos, ou nestas 7 partes, está a vida de uns tantos. E a última virtude foi pega pelo raciocínio supremo que dá origem para formar o raciocínio materializado que acompanha, assim, esta deformação, essa transformação, e dá ao ser humano na classe de animal racional. Mas o ser humano na classe de animal irracional não tem mais a capacidade de raciocinar. Então nós hoje estamos numa categoria de bicho racional, que não havendo efeito sem causa, existe um corpo de energia no espaço para formar este corpo de matéria, dividido em 2 classes. O animal de origem racional, que tem a capacidade de raciocinar, e o animal que já não pode mais raciocinar, mas continua sendo um daqueles habitantes do mundo racional, sim, mas já na classe inferior, porque a partícula de vida que lhe dá causa é o raciocínio que se transforma, mas ele vai para a classe inferior porque não está mais dotado da capacidade daquela centelha divina. Então o animal irracional passa a não ter esta centelha para desenvolver o raciocínio e poder raciocinar. Por isso que a gente tem que dizer que descer de classe não é um bom negócio. Aí este retorno de quem desce de classe já é uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente pode explicar hoje. Então, o que é interessante, hoje estamos sendo chamados para este conhecimento, para que nós possamos dar o verdadeiro trato àquela energia que nos dá causa, que é a nossa vida, mas que energia, novamente repetindo, as 7 partículas que dão causa à nossa vida e que forma um vivente de vida eterna, porque estas 7 partículas estão numa forma criada pelo verdadeiro Deus, que é a classe de animal racional. É só entender isto aos pouquinhos e saber que precisa desenvolver o raciocínio. Por quê? O que é o desenvolvimento do raciocínio? É fazer essa conexão da imunização racional com essas 7 partes. Porque a imunização racional, através da leitura dos aparelhos que estamos aqui na matéria, lendo o livro, estudando o livro Universo em Desencanto, nosso corpo de matéria, por ser consequência dessas 7 partes, e estar numa ligação, diria, quântica, né? O entrelaçamento quântico, e hoje nós podemos usar esse termo pela mecânica quântica, que aí está muita gente falando dela. Então, nós temos aí a pessoa, na leitura do livro, a luz que ilumina o raciocínio que está na nossa glândula pineal, entra em contato com as sete partes, as sete partículas que estão no espaço, e aí vão a imunização, que entra através do aparelho em sincronia e sintonia com essas sete partículas que nos dão causa, que são a nossa verdadeira vida, no final das contas, compreender que a nossa vida não está no corpo de matéria, o corpo de matéria é simbólico, provisório, precisa das sete partes, então a nossa vida está nas sete partes. E através da leitura do livro Universo em Desencanto, há esta ligação e a imunização racional vai tratando de pegar estas sete partículas e elas deixam de ser sementes. É você retirar as sementes da terra, então elas não germinam mais aqui. E a pessoa que tem este desenvolvimento, ela está de volta ao seu estado natural. Passamos a existir numa forma de vida de classe superior. Mas tudo isso, minha gente, vocês precisam de convir que não é uma obra do acaso. Isto tudo há uma transformação regida pela natureza. Por sermos feitos de sete partes, o porquê disso são os sete reinos. E vamos conhecer estes sete reinos e os sete reis, porque se tem reino, tem quem rege os reinos. Então é importante que a gente saiba destacar isso. Mas vamos aí dar um intervalo musical, Sônia?
Vamos ouvir a música Sete Reinos.
Esta música foi composta pelo Racional Superior da Terra. Simbora, gente, para se ligar à natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Alô, mestre Manuel Jacinto Coelho. Vamos lá! Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de defender o teu eu? São as primeiras palavras do racional superior. E os sete reinos do porquê nós assim somos. O sol, a lua, a estrela, água, terra, animal e vegetal. Assim a nossa escola conta a história da cultura nacional. Em 30 de dezembro veio a luz da razão, a bandeira da paz tem na palma da mão. Oh, em 30 de dezembro veio a luz da razão, a bandeira da paz tem na palma da mão. Meu pensamento, o pensamento o vento leva. Meu mestre foi quem falou, desenvolvendo o raciocínio. Paraíso agora estou, no universo em desencanto. Deixei meu pranto, só sei sorrir. No universo em desencanto, me encontrei e me conheci. Eu falei quem é tu? Quem é tu? Que ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. São as primeiras palavras do racional.
Eu falei quem é tu? Quem é
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Nós ouvimos a música Os Sete Reinos do Porquê Assim Somos. Aqui falou dos sete reinos, mas quem são os regentes desses sete reinos, Porfírio?
É, isso aí, porque se existem reinos, existem os reinados, né? E os reinados são os reis que fazem estes reinados. E é muito interessante. No segundo fascículo da réplica, talvez a gente, provavelmente a gente encontre uma resposta. Mas é apenas uma, eu diria, uma sugestiva informação de que nós podemos harmonizar este conhecimento que está no livro e que nesse segundo fascículo da réplica, se você quiser ler aqui para os nossos ouvintes, é uma informação muito interessante sobre a arquitetura do mundo. Porque tudo que acontece é o sete é o número da criação. Todo mundo sabe disso, mas não sabe o porquê e como que é esta criação. Então, na linguagem que o Racional Superior nos apresenta no livro Universo em Desencanto, ele simplifica de uma maneira tal que, depois que a gente aprende alguns verbetes, eu diria assim, uma terminologia muito particular que ele usa no Universo em Desencanto, mas depois que a gente começa a entender essa terminologia, começa a ficar tudo tão claro na nossa mente e dá aquela vibração de sentimento do que é a coisa, nos dando a capacidade natural de enxergar aquilo que não poderia ser enxergado pela simples palavra do encanto. Que a gente não se conhecia, usava as palavras, não sabia nem a origem das palavras. Você fala e não sabe por que está falando. Você pensa e imagina, não sabe por que pensa e está imaginando, e está pensando e imaginando. Então, a cultura racional vem mostrar isso tudo e aí a gente começa a sentir. Mas as palavras que estão no livro, elas são muito próprias, nos apropriam, elas nos dão a propriedade da gente se sentir. Vamos lá, vamos passar um pouquinho desta cultura para os nossos ouvintes aqui de Teresópolis. E, Sônia, antes da gente continuar aqui, lembrar as pessoas aqui da cidade de Teresópolis, estamos ouvindo no AM 1580, que nós temos o livro Universo em Desencanto lá na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. Se você deseja conhecer esta obra, vá lá, adquira o seu livro Universo em Desencanto. E no primeiro volume você vai ter uma noção muito boa já para se conhecer. E a partir do momento que a pessoa se conhece, aí então é que ela vai decidir se ela quer ou não quer usar estes recursos que a natureza nos dá. Porque na última instância, ou na primeira instância, como queira entender, nós somos a natureza. Nós quem? Nós que demos consequência à formação dela, em sete partes. Só não sabíamos disso. Mas agora estamos sabendo graças a quem? Graças ao raciocínio supremo que nos acompanha, que é a centelha divina que nos dá a capacidade de raciocinar. E aí, então, ele vem nos dar essa maravilhosa obra com uma informação de como toda essa arquitetura universal, como ela foi formada, a partir de um engenheiro. Que está aí, um engenheiro-chefe, segundo fascículo da réplica, não é, Sônia? Por gentileza.
O engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Esses sete arquitetos deram a formação dessas sete partes, que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Aqui na Terra, cada qual com as suas arquiteturas, e multiplicando as inovações, sempre novos modelos, novos modos, e sempre inventando novidades, arquiteturas novas. Mas o engenheiro-chefe da deformação é o Sol, feito pelas virtudes perdidas dos que saíram do mundo racional, entrando por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí progredindo por conta própria, e daí começaram a perder as suas virtudes. Virtudes são vidas que se transformaram em outras vidas, que foi o Sol. E o sol, por ser feito das virtudes que são vidas, que os racionais perderam e que deu causa dessas vidas todas, desta deformação racional. Desses feitos, das sete partes do porquê tudo assim é e todos assim são. E aqui mais para frente, ele diz assim, esses sete personagens que aí estão, com forma de seres humanos, é para dar uma boa interpretação da forma da origem desta deformação. Mas quem são esses sete personagens em forma de seres humanos? Isto é para muito estudo, Porfírio.
É, assim, afirmar categoricamente, eu às vezes fico meio que reticente. Mas nós temos algum conhecimento da manifestação do racional superior da Terra, e aí nós vamos também ter que haver uma preparação da humanidade. Sim. Para compreender quem é o racional superior da Terra. Por que racional superior da Terra? Porque é aquela energia que nos acompanha nessa transformação. Nos acompanha quem? Aqueles uns tantos. Então, aqueles uns tantos vão à extinção e aí vem essa energia que nos acompanha para dar causa, ou melhor, para dar origem, que é a forma da origem. Você veja nesse parágrafo que você acabou de ler. É as sete partes do porquê de tudo ser sete partes. Por que que o mundo é sete partes? Por que que a natureza tem sete partes? Por que que o corpo humano tem sete partes? Por que que a música tem sete notas musicais? Por que que a semana tem sete dias? E por que que o mundo na Bíblia foi criado em sete dias também? Tudo isto é uma questão de compreender que a manifestação do verdadeiro Deus é feita em sete partes. Em termos da linguagem simples, ele nos resume isso, para quem já estuda um pouco entenderá melhor, que as três mecânicas da vida que nós temos, a mecânica racional, a mecânica celeste e a mecânica material, essas três mecânicas, elas são organizadas e criadas por uma primeira mecânica, porque tudo antes de ser é energia. E que mecânica é esta primeira que criou a mecânica racional? A mecânica racional, apenas para resumir, é a mecânica das virtudes. Por que que as virtudes ficaram em sete partes? Por que que são sete partículas? Então, para que a mecânica racional das virtudes fique em sete partes, tem que haver algo antes. A mecânica celeste é a mecânica derivada da mecânica material, que é da água e da terra, porque a água e a terra que vai formar todos os seres dos astros. Eles são formados daquela parte do chão, da planície racional, que é o ponto de partida que se transforma, aquele pedacinho que se transforma pelo progresso de uns tantos, que se divide em duas energias, água e terra. Da água nasce é a formação predominante da lua, da terra a formação predominante das estrelas. Ou seja, a água e a terra também tinham as suas virtudes. Assim como os habitantes tinham suas virtudes, a água e a terra também têm. E estas virtudes da água e da terra vão formar os outros corpos. Mas por que vão formar os outros corpos e quantos? Tudo vem nessa mecânica material da água e da terra, forma a mecânica celeste, que é a mecânica dos astros, do sol, da lua e das estrelas, que são formados à base da água e da terra. E aí, então, é que nós temos tudo que se transforma é a projeção de algo anterior. Então, são sete arquitetos que são aí estes sete personagens humanos e que estes sete personagens humanos, no meu melhor entender atual, são as sete vibrações que o verdadeiro Deus tem na sua mecânica, que é a mecânica dele. A mecânica do verdadeiro Deus é sete partes. Por isso, tudo que é formado e todas as mecânicas da vida que são formadas a partir daquela transformação são um reflexo ou uma sombra daquele verdadeiro Deus que se manifesta na mecânica dele em sete partes. Então, ele que planeja tudo isso, e destes sete arquitetos, que ele se apresenta como sete personagens humanos, cada dia da semana um. E quem estuda a cultura racional sabe o nome de cada um deles. Não vou aqui dizê-los, porque estamos convidando as pessoas a conhecer e para não haver mistificações também, porque as pessoas têm aquela coisa de mistificar e coisa e tal. E a cultura racional não tem essa mistificação. A cultura racional é um estudo para que a pessoa compreenda se isto aqui, este mundo, é uma sombra de Deus e o mundo é sete partes, então Deus se manifesta em sete vibrações planetárias, ou como queiram entender, e por isso as sete partículas da mecânica racional são sete, porque ele é sete. Sete é a criação de Deus. Então a mecânica do verdadeiro Deus é uma mecânica de sete partes. Daí as sete partes, a formação de sete partes, e dessas sete partes formar corpos, que são sete partes, e tudo que se deriva é tudo formado com sete partes. É o que ele nos diz logo no primeiro volume, o Racional Superior. Ele primeiro nos prova que nós somos dois em um, depois ele prova que somos três em um, e logo no primeiro volume ele diz assim: e mais adiante, vou provar para vocês que todos vocês são sete em um. Aí é onde a gente começa realmente a compreender que nós somos filhos de Deus. Compreender? E é isso que a gente tem para dizer hoje. E estamos chegando aqui já à hora dos abraços, Sônia.
Sim, estamos chegando na hora dos abraços.
Então vamos abraçar a todos.
Nós vamos mandar um abraço para a equipe do Terceiro Milênio, professor Horta, doutor Carlos Haas, eu, Sônia Regina, Bernadette.
Você vai se abraçando aqui também, né, Sônia?
Doutor Luiz Cláudio, professora Nádia, Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta Morim, Henrique.
Isso, agora nosso amigo Henrique de Miguel Pereira, porque ele está nos ajudando a editar os programas da outra emissora lá de Além Paraíba, onde temos o programa também Terceiro Milênio, diariamente. E também um abraço para os nossos colaboradores, que nos ajudam muito a fazer este programa, porque nos dão o apoio necessário, que é o doutor Yasioski, Marta Chuim, Vilena Rondônia, Maurício, Ana, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, o Alencar Elenis Moquetá, em Nova Iguaçu também, a Cecília, em Cascadura, o nosso amigo Nelson Ferreira, lá no Meier também, o Antônio Chamorro, de Piratininga, e o Sonival Alves, de Morungaba, São Paulo. E temos ouvintes aqui no Brasil, aqui. Vamos mandar logo um abraço aqui para a galera lá do interior de São Paulo, o Miro e a Cecília Negrini, e a Pedra, em Sorocaba, o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, a Mary de São Bernardo, em São Paulo, a Cida de São Paulo também, muito frequente na audiência aqui dos nossos programas e distribuindo e compartilhando para todos. Um abraço para todos vocês, o Nelson e a Selma Redaelli, também de Catanduva, e a nossa formosa família Santos em Campinas, a Dona Iracema, um abraço no coração, que é a água, que a Iracema é a força da água, que é a mãe da água, que é a Bete, e o Anderson, que é o pingo d'água, que é o filho da água. E aí também um abraço para o Celso Veloso, também lá em Campinas, a Sônia Pecoroni, aqui em Nova Iguaçu, um abraço para ela, aqui pertinho de Teresópolis, a Carmelita, em Bangu, lá no Rio de Janeiro, o Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio, o Otávio de Jacarepaguá, também lá no Rio, o nosso cantor Santos e a Vilma, e o Álvaro, em São João de Meriti, o Anderson e Pepe em Niterói, o Wagner Ribeiro de Aperibé, o Ari, a Caravana Racional lá de Itaocara, o nosso amigo vereador Mascarenhas lá no União, no Piauí, e Heleda Maria em Formiga, Minas Gerais. Você esteve lá, inclusive, há pouco tempo, né, Sônia?
Sim.
Pode mandar um abraço para Heleda, que ela está
aguardando.
Abraço,
Heleda, e todo o pessoal aí da região. Isso. De Formiga e de Minas Gerais.
Isso, e a Geralda de Juiz de Fora também, a Iranides de Brasília, a Inês Cesário e Almeida Regiane Bertelli, eu acho que já falamos deles aqui, mas vou mandar de novo um abraço aqui para eles, lá de Socorro, né? Nós somos de Socorro.
Estamos
fazendo confusão de lá, de outra cidade, lá de Sorocaba. E a Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná, também aquele abraço.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes de Westminster, Califórnia. Altever Fernandes Tostin, Califórnia, Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Judy Desideri e Gabriel de New York, Michele Mercado, Sali Acevedo e Eduardo em Miami, Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson Montanha Oliveira e Igor Claurence Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo em Portugal, Igor em Barcelona na Espanha, Ahmed no Cairo, Egito, professor Afolab Mohamed na Nigéria.
E esse é um abraço para todos que estão no exterior, os que estão no Brasil e os que não aqui foram, que não foram lembrados hoje. Sintam-se abraçados, porque a cultura racional abraça a todos. O mais importante é a pessoa se conhecer. Dedique-se ao estudo da cultura racional, leia o livro Universo em Desencanto e procure se harmonizar com a natureza, porque a natureza tem todos os recursos para nos dar a solução da vida eterna. E aí é onde o ser humano vai se conhecer verdadeiramente.
Quem se interessar para adquirir o livro Universo em Desencanto poderá acessar o site www.universoemdesencanto.com.br ou na Livraria Clube Cultural aqui em Teresópolis, no segundo piso do Várzea Shopping. O telefone lá é 21-2742-0674. Nós agradecemos a todos que participaram.
Aqui, chegou aqui um abraço especial, repetindo aqui, a Anne está em contato conosco, vou conversar com ela fora do ar, porque não há mais tempo, e registrando um abraço para ela, lá de New York. Um abraço, Anne, para você e toda a sua equipe, e vamos continuar aqui em off conversando com você. Muito obrigado pela ligação.
Nós agradecemos a atenção de todos. Leia o livro Universo em Desencanto, desenvolva o raciocínio. E uma boa semana a todos. Fique com a luz racional. Salve.
Os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.
YJ505, Rádio Geração 2000, AM 1580, Teresópolis, Rio de Janeiro.